e eu com os 15 segundos de tolerância chega para que o Sr. Ministro possa responder. Portanto, se o Sr. Presidente der a palavra, muito obrigado.
Damos os 3 segundos ao PCP,
não pode haver.
Eu agradeço, mas o ano sai. Senhor Presidente, é o seguinte. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, a questão é a seguinte: os créditos que o Estado tem no processo de insolvência transitória são ou não dinheiros públicos? E esses dinheiros que são públicos não devem ou não ser salvaguardados? Portanto, o que é que o Governo vai fazer para os salvaguardar? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado António Filipe. Sr. Ministro, tem a palavra para responder.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado António Filipe, a questão é muito pertinente, mas é precisamente esse o ponto. O critério do Estado, nomeadamente na Assembleia de Credores, é precisamente esse. É qual é a melhor forma de salvaguardar o interesse público e os dinheiros públicos. E vai ser essa a posição do Estado, não tenha dúvidas. Agora, nós não podemos interferir nesse princípio, nesse critério, utilizando outro tipo de argumentação que não seja essa, muito rigorosa, como lhe digo, perdão-me utilizar outra vez a expressão, muito imparcial desse ponto de vista. É o interesse público que tem que estar em causa, e esse tem que ser defendido. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Viramos mais uma página do debate e tem a palavra a Sra. Deputada Filipa Pinto do Livre.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo, Sras. e Srs. Deputados, Sr. Ministro. Sempre que falamos de comunicação social, falamos do mesmo, um setor essencial para a preservação da democracia e para o escrutínio da atividade política e que está a sufocar. Em 2023, as conclusões do Inquérito Nacional às Condições de Vida e de Trabalho dos Jornalistas em Portugal foram claras. Os jornalistas estão cansados, esgotados e pressionados. Os baixos salários são a característica do setor, com trabalhadoras e trabalhadores a fazer horas extra não pagas. A precariedade é vista com uma normalidade atroz e o desequilíbrio entre a vida pessoal e profissional é avassalador. Já estivemos em risco de perder a TSF, o Diário de Notícias e agora estamos em risco de perder a Visão. O Livre olhou para o Plano de Ação para a Comunicação Social e não viu nas 30 medidas uma única medida para a melhoria das condições de trabalho e de vida dos jornalistas. Não há uma medida para o aumento dos salários. E não há uma medida que garanta o financiamento do setor de forma livre e independente. No Orçamento do Estado foi chumbada a proposta do Livre para garantir esse apoio, mas não desistiremos. Daqui a umas semanas debateremos nesta Casa uma proposta do Livre para garantir o Estatuto de Utilidade Pública às organizações jornalísticas sem fins lucrativos. Um jornalismo livre do poder económico e um jornalismo que dá voz a quem não a tem. Não podemos continuar com os olhos fechados aos perigos que nos ameaçam, cá dentro e além fronteiras. Os super, hiper, mega ricos, que a direita continua a não querer tocar, chegam a influenciar democracias, controlando também órgãos de comunicação social e o espaço mediático. O que têm a dizer os paladinos da liberdade da expressão sobre a recusa da publicação de um cartoon crítico de Bezos no Washington Post há dias, apenas porque o dono da Amazon detém esse título? O que vai fazer, Sr. Ministro, o Governo sobre a questão do domínio da comunicação social por entidades deste género? Será possível garantir a independência da nossa comunicação social? Os magnatas do mundo digital e das redes sociais vão continuar a fazer tudo para controlar os nossos meios de comunicação social e difundir as mentiras e mensagens de ódio que alguns tanto gostam de reproduzir. Para além de umas formações para jornalistas fazerem jornalismo e terem cuidado com a desinformação ou a utilização da inteligência artificial, o Governo não apresenta uma única medida para a taxação das grandes plataformas digitais. Senhor Ministro, o que vai o Governo fazer nesta matéria? Não é aceitável continuar a fechar os olhos. Não é aceitável continuarmos com órgãos de comunicação social dedicados à desinformação e registados na ERC. Todos sabemos de quem estamos a falar. Não é aceitável continuarmos a não estar disponíveis para a regulação da inteligência artificial. Precisamos de apoiar o jornalismo sem fins lucrativos, investir na transparência de quem detém órgãos de comunicação, uma regulação robusta e eficaz para defender a democracia, e enquanto isso não for, e assim não o for, enquanto não agirmos com urgência, as notícias não serão boas, infelizmente, em 2025, Sr. Ministro. Muito obrigado.
Obrigado, Sra. Deputada. Sr. Ministro dos Assuntos Parlamentares tem a palavra para responder.
Muito obrigado, Sr. Presidente, e muito obrigado, Sra. Deputada Filipa Pinto. Eu agradeço o facto de ter trazido o diagnóstico que trouxe, designadamente aquilo que emana do próprio Congresso dos Jornalistas no início de 2024, quase há um ano, e que de facto denota aquilo que é um estado de emergência, como alguém já aqui disse hoje no nosso debate. É de facto uma situação preocupante, é uma crise profunda e estrutural, como eu costumo dizer, porque ela de facto não é cíclica, tem razões que nós conhecemos e que têm muito a ver com uma mudança do ponto de vista dos nossos hábitos quotidianos, por influência da tecnologia que entrou nas nossas vidas de forma relativamente rápida. E, portanto, eu gostava apenas que a Sra. Deputada pudesse ter concluído esse diagnóstico dizendo, ainda bem, que há um governo que teve a coragem de apresentar um plano de ação, o primeiro plano de ação neste século, virado para tentar resolver, ou pelo menos atenuar, esses problemas. Já o temos dito, não é um plano perfeito. Nós próprios estamos disponíveis e interessados em reavaliá-lo dentro de um ano para podermos colmatar aquilo que não está a correr bem, podermos intensificar aquilo que está a correr bem e dessa maneira podemos ter melhores resultados todos juntos. Agora deixe-me dizer que nesse plano, a Sra. Deputada talvez não o tenha visto com tanta atenção quanto ele merece, na minha, perdoe-me a modéstia, na minha opinião. Porque de facto nós temos medidas, olha, eu cito mesmo a medida 14, incentivo à contratação de jornalistas e à retenção de talento, em que, nomeadamente do ponto de vista salarial, nós temos medidas muito concretas de apoio a esse respeito. A medida 15 tem incentivo à contratação do primeiro jornalista, em que o Estado se predispõe precisamente a pagar salários para quem contrata o primeiro jornalista em órgãos de comunicação social, nomeadamente, como sabemos, em muitos casos em órgãos de natureza local ou regional. Temos a medida 17, que prevê formações para jornalistas na área digital e da inteligência artificial, precisamente para podermos colmatar aquela que é uma das causas para hoje em dia termos os problemas de precariedade e desemprego no setor do jornalismo. Nós acreditamos na tecnologia, mas achamos que o elemento humano de um jornalista é imprescindível em todas as redações. E é por essa razão que nós queremos adaptar também, ajudar a adaptarmos os jornalistas a esta nova vaga, porque quando da sua formação, naturalmente, estas matérias ainda não eram pertinentes à época. E, portanto, isto para dizer que nós estamos, de facto, também nessa matéria a trabalhar. O plano, de facto, desse ponto de vista vai-me perdoar, mas eu julgo que é bastante abrangente e toca em todas as áreas. E temos medidas para além do plano, já aqui foi dito, já aqui foi referido hoje, por exemplo, no que diz respeito àquilo que tem que ser a cota anual paga pelos jornalistas para ter acesso à sua carteira, nós tomamos já uma medida que, se não fosse tomada, porque havia uma decisão do governo anterior num sentido diferente, iria causar muitos problemas à vida concreta de muitos jornalistas, como sabemos, vivem em circunstâncias de precariedade e outros, quando não é de precariedade, é de salários manifestamente baixos. Deixe-me responder a propósito das plataformas digitais, que há alguma confusão às vezes quando se fala em taxação de plataformas digitais, porque há uma vaga, alguns partidos, nomeadamente neste Parlamento, defendem a taxação dessas plataformas, porque consideram que têm lucros excessivos, indevidos, bom, o que seja, e portanto devem ser taxadas de maneira diferente. Uma coisa um bocadinho diferente é nós acharmos que a comunicação social deve ser compensada por aquilo que se passa nas plataformas digitais. É uma relação diferente e é diferente da chamada taxa Google e taxa, já lhe chamaram nomes muito diferentes, não vou agora concretizar. Estamos a falar aqui de outra matéria. E aí, nós já temos feito também muito a este respeito. Nós temos aqui, volto ao plano, se me perdoar, é a medida, aí eu já vou encontrar, é a medida, não é essa, bom, mas há uma que fala das plataformas digitais, péssimas a desculpa, já a encontrarei, é 13, integração das plataformas digitais nas soluções para o setor, e é precisamente aí que nós temos medidas muito concretas também, para tentarmos chegar a um entendimento. Estamos em contacto hoje em dia com as plataformas digitais, designadamente pela abrangência do Código de Autor que está em vigor no nosso país, podermos encontrar aqui um caminho conjunto para as plataformas contribuírem, compensarem também os órgãos de comunicação social. Por último, a matéria da concentração de poderes que aqui referiu, concentração, desculpa, na propriedade dos meios. Nós estamos, de facto, a nível legislativo, geralmente com um Código da Comunicação Social que estamos a levar a efeito, é também uma das medidas, e para a qual eu faço um apelo, porque este Código tem que ser, manifestamente, consensual entre todos nós. Nós já tivemos reuniões de trabalho, nomeadamente com o LIVRE, e queremos aprofundar.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Senhora Deputada Filipa Pinto tem a palavra.
Apesar de saber que não vou ter resposta, Sr. Ministro, era na questão do plano, refere a retenção de talento, o incentivo à contratação, mas eu queria saber era sobre os salários e o combate à precariedade no setor, e lá não tem nenhuma medida. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Passamos agora ao CDS-PP. Tem a palavra o Sr. Deputado Paulo Núncio.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Deputado de Estado, Srs. E Srs. Deputados. Eu queria começar a minha intervenção por me dirigir à senhora deputada do PS, Mara Lagriminha, e para lhe dizer que ainda bem que o ano de 2024 foi um ano de liberdade, porque foi precisamente essa liberdade que permitiu que os portugueses livremente tivessem dado uma vitória à Aliança Democrática e livremente tivessem colocado o Partido Socialista na oposição, esperemos nós por muitos anos, para bem do país. E por isso, ainda bem que o ano de 24 foi um ano de liberdade. Viva a liberdade em 24. Senhor Ministro, permita-me começar por saudá-lo, saudar a sua intervenção e as explicações claras que deu a esta Câmara. E dos vários pontos que abordou na sua intervenção, eu gostaria de centrar as minhas perguntas no setor da comunicação social. É inegável que os desafios que o setor enfrenta exigem respostas integradas e abrangentes. E há muitos anos que se fala na crise no setor da comunicação social. Só é pena é que tenhamos tido que esperar tantos anos para que um governo do PSD e do CDS tivesse apresentado finalmente as respostas necessárias para enfrentar os desafios da comunicação social e dos profissionais do setor. E por isso, Sr. Ministro, é no âmbito destas matérias que gostaria de fazer as seguintes perguntas. Em primeiro lugar, começar com a Trusty News. Sabemos que a Trusty News acumulou dívidas de mais de 35 milhões de euros e que dessas dívidas de 35 milhões de euros, 17 milhões de euros é ao Estado, ao Fisco e à Segurança Social. Ou seja, o Estado é o maior credor da Trusty News. E eu estava a ouvir as perguntas que vários deputados da esquerda fizeram ao Sr. Ministro sobre esta matéria. E fiquei sem perceber. Senhores deputados dos partidos de esquerda, o que é que querem? Querem que o Governo dê instruções à Autoridade Tributária e à Segurança Social para pressionar essas dívidas e esses créditos? Querem que o Governo dê instruções diretas à Autoridade Tributária e à Segurança Social para que estas entidades perdoem essas dívidas a esta empresa? É isso que querem? Porque se é isso que querem, senhores deputados, eu tenho uma novidade, é que isso é ilegal. A Autoridade Tributária e a Segurança Social não pode perdoar dívidas às empresas e por isso aquilo que os senhores deputados estão a fazer com enorme demagogia é exatamente propor uma solução que é absolutamente ilegal. Ou, pelo outro lado, querem a nacionalização da empresa. Querem que o Governo faça e aplique a doutrina EFASEC do Partido Socialista. Pois bem, e por isso mesmo, a primeira pergunta que eu gostaria de fazer, Sr. Ministro, é que o Governo garanta aqui a esta Câmara que, em circunstância alguma, vai dar instruções à Autoridade Tributária e à Segurança Social para interferir neste processo e, por outro lado, que em circunstância alguma nacionalizará a empresa. Muito obrigado.
Sr. Ministro, faz favor para responder.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradeço, Sr. Deputado Paulo Núncio, também a questão que me coloca. e que me permite reafirmar uma perspectiva importante num tema que é importante, de facto, até por princípio, eu diria. Não é? Mas o Sr. Deputado vai